Gente, tá gastando pauta? Vamos gravar essa coisa, meu senhor?
Ah, tô esperando vocês começarem, eu tava aqui.
Ai, meu Deus do céu. Eu já tô gravando há horas.
Ah, eu gosto quando começa assim, bem natural, né, gente?
Pô, naturalidade pura.
Ô, Érica, tudo bem com você?
Tudo bem.
Tá triste porque a gente tá acabando a nossa temporada?
Um pouco, né? Eu fico nessa, fico tensa, sabe?
A Erika tá pensando se vão renovar o contrato dela.
É exatamente isso que eu ia falar. É que é o seguinte, né? A segunda temporada do SPCast foi só plot twist atrás de plot twist, né? De primeiro que eu casei com o El. Aí logo em seguida teve outro plot twist que foi o Léo me abandonando pra ir pra Austrália. Aí foram episódios perigosíssimos em que eu editei sem saber o que eu tava fazendo.
É tipo sem licença para dirigir, bom.
Foi, exatamente. A Erika veio, né, pra ser a nossa clone, né, Erika?
É, eu cheguei.
E como foi esse ano pra você, Erika?
Foi bom, eu aprendi a ler, fiz uma review todo o tempo que eu fiquei aqui. Tem erros até hoje, se vocês podem lá conferir, ver que tem coisa errada. E eu tô aqui ainda, né?
Pois é, vamos ver, né? Se a Erika fica até... vai voltar na
terceira temporada. Vocês sabem, né? Cada temporada um aspone diferente. Arthur rodou na primeira, será que a Erika roda agora?
Será?
Fica a dúvida, né?
Olha, eu acho que a Erika vai rodar e quem vai ser o Aspone da nossa terceira temporada vai ser o Poroca.
Eu acho.
Na cara da sociedade.
A gente já manda a participação de Poroca.
É mesmo? Ah, vamos parar de enrolar e ler os comentários, né?
Vamos, é que a gente tem que fazer a retrospectiva, né?
É, eu acho bonito sempre esse momento em que a gente retrocede, né, na vida. Isso. Enfim, comentário do Edu Montel. Gente, acho que eu vou ler que nem a Erika, o que vocês acham?
Eu acho, vamos, todo mundo hoje.
Então tá. Gente, vírgula, muito obrigado por essa aula de história pós-exclamação. Percebi que a WB fez parte da minha juventude seriadística, ponto final. Passei um tempo vendo Charmed, Sétimo Céu, Popular, What I Like About You e outras mais, ponto, ponto, ponto. E agora, TBM, fiquei sabendo que o Dawson e a Felicity não faziam para a mesma série, viu? Eu nunca vi um episódio, mas sempre achei que eles acabavam no final. Já fizeram o número 1, agora falta o número 2, força, informação.
Menina, o Dawson não fica na Felicity?
Choque, né?
Eu sempre achei que o Dawson era o feliz também.
É, porque ele não fica com a Joey, né?
Ô, Erika, você achou que eu li direitinho?
Achei, ficou meio estranho, né? Porque eu não sabia que tinha um sotaque assim meio porta, portão, porteiro.
É que esse foi meu sotaque, eu não quis imitar o seu sotaque carioca, entendeu? De me tomar no Rio.
Ah, eu vou fazer o carioca, eu vou fazer que nem a portuguesa.
Então faz. Olha, faz que tá carioca, então.
É o seguinte, eu vou ler o contrário da Luli. Gente, as pessoas não entendem de mitologia de Felicity. É tipo meio gringo, né, esse carioca.
É. É um carioca que veio da Austrália, né?
Isso. A menina fala no piloto que não foi pra Nova York atrás do Ben, mas usou isso como desculpa pra ter uma vida independente, longe daqueles pais horríveis que ela tinha. Se continuasse morando com os pais, ia ser virgem até hoje, maluco. Provavelmente a filha Tarzan dela não existiria em Running Wild. Boom!
Né?
Você gostou, Erika, da homenagem hoje?
Aham, achei bonitinho.
Ah, eu acho assim, se o Alan Ball pode homenagear a Erika, por que a gente não pode?
Exatamente.
Então tá, eu vou ler o próximo. Ah, é meio grande.
Imenso.
É, Gelaize. 7 mais 2 igual a 7. Casey Clodes. Em Léo, you trust.
Ó, oh, viu? Como minhas idades matemáticas estão repetindo.
Pois é, menino. Estão repetindo tanto quanto as minhas, né? Comentário do Levi Ventura. Tá, eu sigo alguma meia dúzia de podcasts. Mas essa é a primeira vez que comento em um. Pra dizer que o Léo, que ele sempre foi o burro desse podcast. De elevação total. É, como sempre, muito bom podcast. Camis, tô feliz por ter reaparecido no mundo dos podcasts. Certa vez, escutando o podcast lá nos Pérez Maníacos, por algum motivo, eu não me lembro, qual o Michel chamou a Erika pra entrar na conversa, foi a primeira vez que eu escutei a voz da Erika, e logo, eu me apaixonei por aquela voz gostosa de se ouvir, e pela personalidade dela. Maluco, agora, pra mim, podcast, para de séries, só é 100% se tiver a voz da Erika no meio. Até a próxima.
Beijo. Olha, Erika, o que você tem a dizer?
Valeu, Leque.
Vou ler o comentário da Fernanda Soares, que diz: e aí, galera, muito bom podcast. Das séries comentadas, eu gostei mais de Dawson's Creek, Felicity, e Morgues, e Everwood. As outras, assisti episódios aleatórios mesmo.
Não, não é mesmo. É mesmo.
É mesmo. Tem que entonar, entendeu? É mesmo.
Foi mal. Esse pod, para recordar, me fez lembrar quando assisti Everwood. Eu não sei como é o R do carioca, mas vou tentar.
Não, é assim, é o R normal, mas assim, o tudo que tem, termina com O, você tem que falar com U.
Ah, entendi. Eu estava desempregado e estava passando a série desde a primeira temporada às 11 da manhã no Warner Channel, de segunda a sexta. Daí, quando já estava na quarta temporada, arrumei um emprego e, para não perder a série, esperava meus chefes saírem. E quando ficava sozinho no escritório, ia correndo ligar a TV para assistir. Sorte que ele sempre saiu nesse horário, mas sempre com um olho na tela e outro na porta. Quase fui pego algumas vezes, mas queria ver até o fim, não tinha o costume de baixar as séries. Agora é bem mais fácil, menos perigoso acompanhando seriados. Você viu a história aí? A Fernanda quase foi demitida por Everwood. Cara, se eu visse, eu demitia. Desculpa, Fernanda.
Ai, tadinha, gente.
Imagina a depressão que ela fazia o trabalho dela vendo isso.
É, o problema de ver Everwood é que você às vezes tenta suicídio, né?
Exatamente.
Érica, sua vez.
Olha, o próximo comentário é de Guest, né?
É, Guest. Charmed era muito ruim. Anjos, demônios, bruxas, etc. Muito chato. Fora o negócio 13 mães terem nome começando pela mesma letra e serem dono de um bar chamado P3. Ou coisa mais BHRS. Eu nem achava feliz tão ruim o que atrapalhava que era o próximo, provando que era WB, ACB, DBC. Você não sabe escolher a maioria dos protagonistas de suas séries. O TH é a minha série teen todos os tempos. Gosto muito de dar um suscrito, mas só o TH consegue mesclar coisas fofas, todos que psicopata, cachorro comendo o coração, cachorro skatista, não dá pra comparar. Ah, nunca vi um episódio de Buffy. O Andy, boom.
Beijos, beijos.
Quem será que escreveu esse post como guest?
Não foi a Yulu que escreveu?
Uma guest? Por que ela é guest?
É, mas ela não quis ser identificada, né? Porque ela falou mal de Charmed, a família bruxa vai sambar na cova dela.
Pois é.
Já pensou se Bonnie descobre que ela faz isso?
Pois é.
Pior de tudo, ela nunca viu um episódio de Buffy ou Angel. A sociedade vampírica vai correr atrás dela também.
E o Lu tem que ter mais inteligência na vida, hein?
Olha, o comentário do Matheus. Matheus, vocês ficam aí falando mal de Buffy, mas saibam que sem ela não existiria a série mais madura da atualidade, Grey's Anatomy. Quem acompanha a carreira de Shonda Land, como desocupada que passa o dia no Twitter, sabe o fanatismo dela pela série. O episódio musical, a irmã que aparece do nada, a personagem que lá pras tantas se descobre lésbica, o spin-off com um personagem que era legal, mas fica babaca. São muitos os plots que Shonda Linda chupinhou de sua série favorita, Boom, na cara da sociedade WBiana.
Cara, eu vou falar, eu vou ter fetiche agora do jeito que a Camis fala, Shonda Linda.
Shonda Linda.
Cara, vou ter sonhos heróis.
Por que estão desaparecendo? Porque ela tá igual os de Juninho Play. Do Zorra Total.
Se eu já tivesse visto o Zorra Total, talvez eu entendesse a piada, mas...
Mas pior que tá, tem uma barra. Quando tu joga no YouTube, que tu vai ver. Que tenso que é isso.
Juninho Play.
Oh, mas vamos combinar que realmente, né, Shonda Linda copiou várias coisas de Buffy.
Pô, então tinha que ser Buffy Anatomy, né?
Mas, Erika, sabe que eu tava tentando fazer uma coisa assim, meio Alexandre Frota, sabe?
Nossa.
Entendeu? Boca do lixo, assim.
Então, é mais ou menos isso. Juninho Play.
Ó, vou ler o comentário da Janaína, que diz: ah, assisti quase todas as séries no SBT, a filial do WB no Brasil. Adorava Jack and Jill and Popular.
É Popular.
Popular. Adorei o podcast. Só que vocês citaram a bomba, que foi Tarzan, e não falaram nada de Birds of Prey. Se bem que acho que fui a única que assistia essa merda mesmo, maluco. Caralho, Erika, como que a gente esqueceu de Birds of Prey?
Olha, eu já falei isso até lá no próprio comentário. Eu chorei, lágrimas de sangue. Eu me repreendi, inclusive, já revi Birds of Prey toda.
A gente chorou lágrimas de luz de ter esquecido essa série maravilhosa, né? Filhas do Batman Cadeirantes.
Foi uma série que mudou minha vida, porque, sabe, a história da filha do Batman da Terra 2 sempre comove.
Muito.
Sempre.
Yes. Não sei se Camis e Eric falaram pra zoar, maluco, mas eu super achei o cabelo cortado da Felicity melhor do que aquela juba de leão que ela tinha nas primeiras temporadas. E aí,
eu não falei pra zoar, eu acho
que... Foi zoado, elas acham
disso, né? Eu concordo.
Mas eu acho horrível, tá?
Não, eu particularmente particularmente quando ela corta o cabelo, eu acho que ela fica, eu acho que o rosto dela fica muito bem desenhado. Eu falo muito sério mesmo.
Você consegue ver o rosto dela?
É, eu acho ela bem bonita com o cabelo curto. Quando cresce de novo, eles começam a aplicar, a fazer, tipo, relaxamento no cabelo dela e fica meio liso, meio ruim, aí eu acho feio. Mas quando tava curtinho, tava bonitinho. Parecia um anjinho até.
Oh. Meu Deus, ô anjinho feio do caralho. Bom, e aqui a Janaína ainda termina com essa perguntinha assim, marota. Nessa Summer Season vai ter Astra Games, malucos? E aí?
Bora.
A Erika sabe o mistério por trás dos
Astra Games. É a Endemol, né, que é a detentora dos direitos desse formato, não renovou, né?
Pois é, fizeram a liminar, Camis, pra tirar o programa do ar. Tanto que ia ter mais Astra Games, né, no ano passado. E aí foi processado igual a Casa dos Artistas e não rolou.
Então, aqui eu fiquei
uma... A gente tem uma finale que nunca foi ao ar, né?
Eu fiquei umas duas semanas fora e eu fiquei sem saber desse impacto judicial, se ia liberar ou não, mas agora já tô sabendo.
Agora só essa aleatória com Old News.
Pois é.
Ah, não, só mais uma coisa sobre Birds of Prey, que é uma das melhores season finales ever, que não é nem season finale. Okay. E mais pessoas lutando em câmera lenta contra a mulher do Curtindo a Vida Doidado.
Isso.
Tocando tatu.
Ai, sabe o que é pior, Erika? Lançaram o DVD da série sem o Aldo TNCC, porque não pagaram os direitos, alguma coisa assim. Que horrível.
Que absurdo! Sambaram na cara dos fãs de tatu, hein?
Todo mundo coloca aí Save Tatu, né?
Save Tatu em Beads of Prey. Imagina essa hashtag no Twitter bombando, as pessoas perguntando what the hell is going on, né? É, sou eu. Renata Andrade. Tô indo baixar Young Girls? Tô indo baixar Young Americans L-O-L. L-O-L? Acho que é bracinho pra cima, né? Não tem season finale Grey's Anatomy melhor que season finale de S.A. Cash Boom. Bank, seus vocês só vão voltar se a Cash não fala o season.
Essa é a hora que a gente anuncia. O S.A. Cash foi cancelado. Boom.
Ai, meu Deus, Léo, e agora? Onde eu vou me prostituir?
Acabou nós, acabou a vida. E a terceira temporada dessa Cash estreia, tipo, semana que vem. Boom.
Boom. A gente não vai parar, no passado a gente parou, né, uns meses.
Parou, a gente parou, mas não parou, né?
Ah, a gente parou com o podcast normal, a gente fez o SA Games, que agora foi vetado.
Vocês fingiram, né? Vocês fingiram falando que, a gente tem vida própria, começaram a postar coisas falsas no Twitter, falando que tinham viajado e coisas assim, esse ano desistiram, né?
Foi mais ou menos isso, e esse ano a gente decidiu assumir que a gente não tem porra nenhuma pra fazer.
Só vai parar como ainda vai fazer podcasts extras, que é o nosso projeto solo, né, Erika?
É um projeto solo em dupla, né?
Isso, projeto solo de duas pessoas.
Ok. Então, olha, comentário do Leonardo. Você, Léo?
Não, não fui eu, gente. Quando eu faço comentários fakes, eu faço com outro nome, né? Peraí.
Toda vez que escuto um podcast, minha vontade de assistir mais séries aumenta. Já faz tempo que escuto falar bem de Dawson's Creek, do personagem que perde a cabaça duas vezes. KKK. E agora, é o jeito eu assistir essa série. Eu me pergunto se a Camis vive de vento. Porque como que uma pessoa que assiste tantas séries faz pra se manter? Boom. Apesar de não ter assistido a maioria dessas séries, escutei todo o podcast e gostei muito. É, viva família Make Your Break, finale no Rio.
Olha...
As pessoas devem achar que eu fico 24 horas em série, né?
Eu acho, mas você não fica.
Não.
Só 20, né?
Só algumas horas.
Ó, vamos então no comentário do Paulo BSB, né? Que eu não sei se é Brasília Backstreet Boys.
Backstreet Boys, certeza.
Primeira vez que comento, acho esse o melhor podcast. Gosto da Camis porque ela é fã de One Tree Hill, que é a minha série favorita, e The Vampire Diaries. E a Erika, sempre engraçado, se bem que o humor de vocês, no geral, é demais. De tanto ouvir Nikita nos podcasts, vou começar a ver. Parabéns pelas duas temporadas espetaculares do podcast.
Zé Marco, olá, parabéns por mais um ótimo podcast. Fiquei surpreso por todos vocês falaram que Charm é ruim. Com as duas pessoas que viram e indicaram dizendo que a série era boa e tal, mas depois dos comentários de Broxa RS. Vocês falaram tanto de M-I-O-B que dá vontade até de ver. Ó, rimou. Tipo o Léo descrevendo a cena do posto de gasolina com ladrões e com bacias e lá o kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk também estou na lista dos que têm dificuldade para saber quando vocês estão falando a verdade, porque
quando?
Ah, tá. E quando?
Quando estão sensualizando no deboche. Boa semana. Ponto.
Ah, gente, vamos fazer o teste agora, Zé Marco. Agora a gente tá falando sério. Amei o final de The Cube.
Nossa, fiquei louca. Isso. Já não ficou surpreso?
Errou? Fiquei surpreso que ainda tem gente vendo essa bosta.
Não, olha, eu acho que que você não entendeu, entendeu, Léo, porque assim, os produtores não tinham obrigação nenhuma, tá?
Não, não tinha.
De encerrar a série ali na season finale e nem de responder quem matou a Rose Lark.
É, porque então, afinal isso não é filme, né, Camisa?
Sério. Afinal de contas, isso é uma série e séries vêm temporadas e tem continuidade.
Exatamente.
Se quiser uma coisa fechada, vai ver um filme de ação, vai ver filme dos Trapalhões, algo assim, entendeu? Então é o seguinte, você que tá falando aí mal de The Killing, pega no meu balanço.
Game of Thrones falaremos, né, no próximo podcast.
Tranquilo. Só na próxima temporada.
É, só na temporada que vem a gente vai falar de game. Olha, o comentário da Carla. Porque o pessoal do Rio fala Carla.
É, tipo o LS Jackman.
É o Carla.
Eu tenho um álibi forte para ver Niobe, finale no Rio. Sou ex-ginasta e professora de ginástica artística. Talvez por isso goste tanto da série. E não admito que ninguém fale mal. Várias exclamações. Tô disposta a sambar na cova de qualquer um pela série. Uau, 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 uau.
Olha.
E quanto ao podcast, me dei conta que desde sempre fui viciada em séries. E muitas das citadas por vocês. Lembro que Young Americans, foi meu primeiro sofrimento por cancelamento super injusto. Seria bom ver o prosseguimento da série, assim como Popular. Se bem que poderiam ressuscitar essas séries e não 90210 ou Melrose. Mas enfim, muitos bons comentários, adorei. Exclamações, vai.
Então, eu não posso atacar a Carla porque ela defende a família Miobi, né? Mas só queria dizer que, Carla, tem que refazer Melrose também, pô, não é?
Eu acho
que, inclusive, a terceira versão agora. De Melrose, eu acho. Mas fora isso, tá perfeitinho, Carla, continue assim.
Incentivo gostoso, peraí.
Agora eu vou ler o comentário da Mary Guadelli, que disse: me emocionei ouvindo as músicas desse podcast. Me lembro com carinho de passar as tardes com os meus irmãos assistindo Gilmore Girls, Dawson's Creek, Maybe It's Me, Popular, e até mesmo Summerland, que revelou que a Catherine queria assim as mentes pedófilas do mundo maluco. Queria defender o Poroca e pedir que vocês não tirem do podcast. Me divirto muito com as interrupções dele, dando uma de pica-pau das cataratas. E gritando E, dizendo que adora todas as séries, mas não falando nada concreto de nenhuma, maluco. Como vocês lutam tanto pela falta de conteúdo, a presença do Porop garante isso. Muitas risadas também. Beijinhos pra vocês e até o número 2.
Número 2?
Esse podcast agora.
Esse podcast, né?
Podcast de banheiro número 2. Ok.
Ah. Esse drama de banheiro foi superado.
Você sabe que a Mary foi a única que defendeu o Poroquinha fora o Wilken, né? Que é o grande fã da Erika e tem a idade de Poroca, segundo ele.
É verdade. Boom, né? Na cara da podosfera.
Pois é.
E olha, outra pessoa musical, Renata Ingrata. OMG, vírgula, by Janice de Friends. Eu tô velho. Assisti 80% das séries de comentários, muito amor pela AWB, também fiquei esperando Beast of Prey. Desculpa. Dois pontos, fecha parênteses. Olha.
Abre parênteses.
É, abre esse.
Ah, tá. Ah, ela não tá feliz. Ok. Olha, Gilmore Girls não é melhor que serve ever, mas Lorelai é uma das melhores personagens que já coisa criada durante Deus. Quem Lorelai pode melhor que isso? Entrevista Lori Grant, Kang Faction, praticamente spin-off of GG, vírgula KK.
Olha a Erika sabotando Gilmore Girls. Ela diz que quem pode provar que é parente de Deus? Só Lorelai, Erika. Viu como você tá trolando a nossa querida Lauren?
E além de tudo, além de trollar a Lauren, trollou o Craig Ferguson, que é tipo meu muso.
Uhum.
É?
Quero mais falar disso. Pessoa.
Ah, e a Erika só fala se for falando de Nikita, ela leu o comentário direitinho, né?
Pois é,
são ótimos câmbios que você começou a rever Fringe, porque não é possível sua única gostar da primeira temporada como faz.
Eu ainda não comecei, Renata, mas eu vou começar assim que eu conseguir voltar à minha rotina normal.
Também ainda não comecei a primeira temporada de Fringe, viu?
Qual o nome desse bicho?
Qual bicho?
Que vem antes do como faz?
Hashtag?
Jogo da velha, Erika.
Jogo da velha. Não é trema não, né?
Não. Trema, não.
Trema caiu já.
Tralha. É isso, é tralha.
Tralha? Que porra
é? O nome disso é tralha.
Ok. Comentário do Bauer.
Jack?
Será que é o Jack Bauer?
Será?
O Bauer?
Sabe que o Jack Bauer já veio no Rio, maluco.
Olá, brothers. Muito bom esse podcast sobre a querida e já falecida WB, que é a mãe do nosso canal favorito, né? E muitas dessas séries foram comentadas, das quais eu adorava Charmed, Seventh Heaven, Buffy Angel, Gilmore Girls e outras. Como sempre, a Erika e a Camis arrasaram. Já me acostumei com o Léo de volta. Gosto muito do Leandro. Chamem ele sempre. Até porque a segunda parte. Será uma série que acho que só nós dois vemos, 90210. Acho que também deveriam chamar a Luvaz, que é muito bacana. Por favor, não chamem mais o Porocan. Que cara chato, brother. Ha, ha, ha. Me despeço repetindo. Muito bom esse podcast. Que vem a parte 2. Viva a família CW.
I'm in the mood for a little show tonight. Lead the way. You shouldn't have said anything. Oh, I forgot to put on underwear.
Is it a party tonight?
Every night. That was so fast.
Isn't it about time you ended this bromance?
I don't need to say much more.
I've done something really bad.
That was scary.
I love you too.
Clark Kent, will you marry me? I want to talk.
TV to talk about.
Bem-vindo ao maravilhoso mundo da CW!
Gente, esse podcast épico falando do nosso canal favorito. O podcast especial da família CW. Todos ama.
Caramba, o podcast mais esperado. Acho que desde que a gente começou o FTCast, né, Cam?
Na verdade, o podcast foi feito pra fazer esse episódio, né?
Uhum. Esperamos duas temporadas, né? Conseguimos.
Mas é porque assim, Léo, a gente tava querendo ter conteúdo, a gente estudou ao longo desses 2 anos, a gente se preparou, a gente...
Experiência de vida, né?
É, pra poder falar dessa delícia que é o CW, o canal mais lindo.
A nova HBO, né?
A CW
HBO Trentin.
Não é TV, é CW.
Ela traçou novos padrões de qualidade na TV americana, quiçá mundial, né?
Quiçá universal de vários universos, várias dimensões paralelas.
TV to talk about.
Isso aí, gente, não é pra assistir, é pra falar sobre. É isso que a gente vai fazer.
É o que a gente mais faz na nossa vida. A gente leva a sério o lema da família CW, né? Conta um pouco da história pras pessoas.
Então, pra você que não ouviu o podcast passado, morra você, porque foi bom, maravilhoso. A gente tem que avisar que a série nasceu de duas pequeníssimas emissoras, WB, nossa emissora amada, e a UPN, né, que era, como já diria Camus, uma emissora de humor negro. E aí, CW uniu séries vindas dessas delícias e adicionou em sua grade Runway, uma série maravilhosa sobre sequestros e
fotos. Eu vi inteirinha na Globo, vocês não acreditam, eu não sabia. Nossa. Que era CW. Quando eu vi aqui na pauta, eu quase morri de emoção que era da CW. Eu devia ter
visto 2 episódios?
Foi, 2 episódios.
Não foi 2 episódios, eu vi 3 episódios de Runway.
3?
3, eu vi inteirinha.
Não. Então não era essa Runway.
Era essa, eu procurei no YouTube, eu assisti um pedaço, é a mesma que eu vi.
Então passou mais na Globo do que na CW.
Foi.
A Globo comprou, passou inteirinha. Sensacional, é tão boa, gente, vocês imaginam.
Não, vocês veem que uma emissora começa bem, né? Com a única série nova é cancelada com 2 episódios.
Pois é, e eu fiz review até no Séries em Série de Runaway.
Meu Deus.
Acho que vai lá.
Pai.
É, pois é. É que Runaway...
É muito tempo livre, né, gente?
É, pois é. Runaway, ela é tão maravilhosa que você percebe quem é o culpado do crime logo no
A série boa é assim, gente, bem amarrada.
É ótimo, eu não vou contar o final, porque eu quero que vocês vão correr atrás.
Ah, porque todos veem agora.
Todos,
né? É só ver a primeira cena, né, pra saber quem é o assassino.
É, pois é.
Olha, curiosidades interessantes do começo da CW. Seventh Heaven, sua série maravilhosa, e Reba, série country, foram canceladas pela WB. Tiveram final. Só que aí eles obrigaram por contrato a Reba a fazer a, sei lá, a 8ª temporada, não qual foi. E pegaram Seventh Heaven, tipo, os atores, aqueles mais chulé, assim, pegaram Happy the Dog e mais uma galerinha, e fizeram a 11ª de Seventh Heaven. E aí, por causa disso, Seven Woods morreu.
Léo, você sabe que o maior problema das pessoas com relação à CW, e boa parte do preconceito que existe com relação à CW hoje em dia, é por causa do cancelamento de Veronica Mars.
Come on now, sugar. Bring it on, yeah.
mas que não era da WB, né? Que foi uma das poucas séries da UPN que não era uma comédia sobre negros.
Que era boa, diga-se de passagem, que Verônica Mars é uma série boa.
Vamos já começando então nessa delícia que Kristen Bell fez na TV em seus tempos, né? Áureos. Que era uma série de detetives adolescentes, né?
Era, né?
Primeira estupro. Temporada era sobre estupro. Era sobre o assassinato de Lily Kane, né? Amanda Seyfried, que tá em vários filmes hoje em dia. Dear John, Mamma Mia e outros deles.
Tá quase vermelho.
Garoto Infernal.
E Verônica tinha essa barra de investigar o assassinato da melhor amiga. Então todos eram suspeitos, né? Tinham grandes personagens como o Weevil, tinha seus pais românticos, né? Duncan e Logan, que criaram inclusive o Shipper Love, né?
Love, melhor de todos os tempos.
Ah, eu odeio Love, gente. Que raiva que eu tenho daquele casal.
Ah, eu amo Love, ô Léo.
Você ama o amor?
Eu sou Love.
Só Love.
Ah, eu sabia a Verônica ficava com a Mac. Foi uma super sambada na cara.
Olha, bum!
Imagina,
Verônica
Mars era uma série sobre estupros heterossexuais, tá?
Sabe um plot de Verônica Mars que estão reaproveitando hoje em dia? É o da troca no nascimento, né? Que a Mac e a Madison, que era a patricinha da escola, elas foram trocadas.
Pensei que você ia falar do plot do estupro, que toda hora é usado em prática privada, bom.
Todo mundo estupro.
Não, mas tem também o plot da peruca da última temporada de Verônica Mars, que é um...
Ai, cara, só porque a pobre Parker perdeu o cabelo no estupro e depois cresceu em dois episódios.
Cresceu,
perdeu o cabelo no estupro?
Cabelo, né? É, porque
quem lembra que é Parker, gente? Quem lembra?
O estuprador cortava o cabelo da Gema, né? E aí ela ficou, tipo, bem curtinho, quase careca. Aí passou dois episódios ela com uma peruca, de repente o cabelo dela natural tava de volta. Aí eu falei, Brasil!
Peraí, para tudo. Isso quer dizer que isso é um easter egg de Felicity?
Eu acho. Já era, Erika. Naquela época já era uma referência, né? Não é easter egg, mas...
Então quer dizer que Felicity cortou o cabelo, na verdade, não por vontade própria.
Não, foi... foi estrupada.
Ô, Erika, é que Felicity veio antes de Verônica Mars, então...
É que convenhamos, né, gente? A CW, ela tinha mais ousadia pra fazer essas coisas do que Felicity, que era da época inocente da WB.
Tinha não, tem.
A Verônica Mars chegou a passar na CW ou ela foi cancelada direto?
Não, a...
Já passou um ano. Passou?
A terceira temporada foi na CW, por isso que houve uma pequena queda, né, de qualidade.
Pequena queda, né?
Então,
pequena.
Vamos combinar que as duas primeiras temporadas de Verônica Mars são, assim, irretocáveis.
São excelentes.
Investigação de ponta e personagens ótimos como o Xerife Land, nunca vou esquecer. E aí, a terceira, ela vem com dois mistérios, né? Que é o estupro...
Pra variar.
Estupro seriado na faculdade, que é uma faculdade, todos vão pra lá, a morte do reitor. E cinco lindos episódios standalone, ou seja, não tem mistérios, só casos da semana. E aquele lindo final, né, Camis, que você até hoje elogia por aí.
Final que eu acho que é um dos melhores finais, não finais de série de todos.
Cara, é um final que não ia servir nem como fim da temporada, então não sei onde o Rob Thomas estava com a cabeça quando ele fez aquilo, que é basicamente Verônica chorando porque causou o seu papo com o xerife. Vamos
combinar que aquele episódio não servia nem pra episódio. Era ruim pra caramba aquilo, meu. Muito ruim. Eu achei uma falta de respeito aquele final, na boa. Eu até hoje tô revoltado. Eu só não falo mal de Verônica Mars porque realmente as duas primeiras não são excelentes. Mas
a terceira tem coisas boas, mas realmente cai um pouco. Agora, o episódio final do Mistério do Estupro com Verônica correndo ao som de Fat Boy Slim é uma cena pra se guardar no coração.
É.
Agora, só uma pergunta, que eu acho que o maior mistério dessa série que não foi revelado é um que eu vou perguntar a vocês, como dois entendedores que viram essa delícia toda e curtiram, né, tudo. Afinal, que diabos tem a Kristen Bell, que todo mundo adora essa mulher, ela só fez essa bosta de Verônica Mars?
Ai, não fala assim, Kristen Bell fez um filme lindo chamado Ressaca de Amor.
Uhum. Tem um outro filme também que é você, não, você não. Outra vez.
Ela fez Heroes, não fez?
Fez Heroes. Mas, então. Erika, posso te revelar, o grande fetiche das pessoas é porque Kristen Bell é a voz da Gossip Girl.
XOXO.
Esse segredo não contavam pra ninguém, né?
O que eu acho. Mas eu concordo com a Erika. Tem um fetiche tão grande na Kristen Bell. Eu acho ela bonita, assim, tá? Mas o povo fala dela como se ela fosse, tipo, meu, sei lá.
Uh-huh.
A Kristen Bell é a Dana Delaney adolescente.
É. Tipo, Kristen ainda é o S2 do lado. Eu não entendo isso. Tipo, Dana Delaney, um coraçãozinho do lado.
Não, mas eu entendo bem mais o feitiço pela Christian Bell do que pela Dana Delaney. É claro.
A Dana Delaney é ruiva. Christian Bell nem isso é.
É loira, né? Mas loira...
Christian Bell é nem feita.
Era pintada, ela era pintada. Christian Bell era, né? Quantos anos que já foi Verônica Mars?
Não, mas ela tá com a mesma cara até hoje.
Ela não muda, ela não envelhece.
Tá, não, ela tá embagaçada em pânico. Até a Suki tá melhorzinha que ela.
Não gosta, não põe defeito.
Uhum.
Ah,
tá sim, tá sim, tá sim.
Oh, sabe o que mais teve de delícia que veio da UPN pra CW? O reality favorito do Coroca, que é a America's Most
Wanted. Reality favorito de todo o HT desse Brasil, né?
Todo HT, gosta muito.
Conta pra gente, Paroca, sobre o que é.
É uma bagaceira também no mundo.
É o Tyra quê?
É uma bagaceira, meu filho. Tyra Banks quer achar a nova modelo, né? Mas ninguém... Quem vai ser, né? Um bando de favelada.
Ah, peraí, ela quer achar... Peraí, Paroca, você não explicou direito. Ela quer achar uma nova modelo do nível dela, quer dizer, uma bosta. Então é só drecá-la, bum.
Não tem uma mulher boa de modelo nesse elenco todos os anos, não teve nenhuma para barraco.
Nenhuma delas conseguiu nada na vida, né?
Nenhuma.
Fala assim, teve Carrie D que fez um Tree Hill depois.
Ah, foi. Teve a Lésbica que fez um Tree Hill.
Ela foi a Lésbica?
Ah, não, a Lésbica foi a Verônica. A Lésbica foi a Verônica Mars.
E aí, o que mais sobre isso?
Reality show que eu sempre lembro do Poroca quando eu tô vendo o vídeo One é o lá da RuPaul.
Da Drag Queen, né?
É, sempre lembro do Poroca.
É bem Poroca.
O Poroca é tipo contestant, né, desse reality, né? Mas olha...
Mas assim, America's Next Top Model é bem legalzinho, assim, você se diverte, tem barracos, tem...
Tem barraco.
Mas assim, eu não vou ver 15 temporadas, já tô no ar, 20, sei lá.
Eu não me importo.
Vejam, gente, a próxima temporada é All Star, gente, vejam.
Aqui pior, é um All-Star com pessoas que tipo, tinham 18 na primeira temporada, 18 anos atrás, e agora tem 40 e querem ser modelos.
Né? America's Next Top véia, né?
É, não, e detalhe, né? O Poroca disse que nenhuma delas deu certo, que ele fazer um All-Star.
Mas falta a barraqueira.
É o All-Star, melhor barraco. É tipo Garota da Laje USA, entendeu? Que vai ser.
Exatamente.
Olha, e outra coisa, não é de lá que vem o boom?
É lá.
Foi vem lá,
o boom, vem o boom, vem o Drecala.
O boom vem... Todos esses termos, boom, o boom e Drecala e não sei o que, vem tudo de American Next Top Model.
Aham. Uhum.
E vocês fazendo pouco caso, tá vendo?
Tudo culpa de Tyra.
Boom.
Boom. Uma série muito boa da UPN também, que é o Humor Negro de Raiz, que eu sei que é a série favorita do Leandro, Everybody Hates Chris.
Pois é, eu achava engraçado que era da CBS, não sei por que eu achava que era do CBS. Mas realmente, era uma série muito legal, cara. Eu não sei por que cancelaram.
É, a audiência nunca foi boa, assim. Era uma audiência fiel, mas...
Ah, não, mas na série parada bateu Joey.
Cara, mas Everybody Hates Chris realmente era muito legal. A personagem, a mãe dele, a Rochelle, é uma das
coisas mais engraçadas. E o pai também. Pior de todos era o Chris.
É, o Chris não era muito legalzinho, assim, não.
Ele era escada pros outros, na verdade, né? Uhum. Isso que era legal. Eu gostava muito, era da... Garoto, se você não fizer tal coisa, eu vou te bater tanto até... Aí, cada hora, não vou bater em você até tirar o preto do seu corpo. Vou te bater até a próxima, até a semana que vem. Mamãe, cadê o Chris? Não, eu bati tanto nele que ele só volta pra semana que vem.
A piada que eu gostava muito era que o irmão do Chris, que era tipo 15 anos mais velho que ele, era o mais novo, né?
O Drew, né?
É, o Drew tinha tipo o dobro do tamanho do Chris e era tipo o irmãozinho caçula.
Era muito legal mesmo. E o legal é que o final que eles fizeram o final que eles fizeram pra temporada acabou funcionando como um bom final pra série, né?
É, foi bom, porque foi zoando sofrendo.
É, exatamente.
Teve o Fade to Black, então é aquela coisa. Mas eu já tinha uma ideia de que ia ser cancelado na quarta temporada.
Será?
Mas assim, a Record nunca vai cancelar, né?
É, não, porque é o Chaves da Record.
Para que Chris é o maior FNKs da Record.
Ah, mas isso não tá passando mais.
Eu vi que você colocou mais séries aqui na lista e eu tô tentando descobrir o que elas são. Eu imagino que você deva ter visto essa delícia chamada Girlfriend.
Girlfriend era uma comédia de humor negro também, como todos aqui.
Okay.
Que gerou The Game, né? Que é esse spin-off maravilhoso também de humor negro.
Foi cancelada em 2006 e voltou esse ano.
Exatamente, uma série que se recusa a morrer.
Ah, Ah, é tipo o reboot do Doctor Who?
Fora não, da... cancelaram mesmo.
Cancelaram os atores.
E um outro canal da TV a cabo renovou. 5 anos depois.
É tipo The Damage.
The Game, se eu não me engano, é uma série sobre mulheres e jogadores de futebol americano. Que
e é com a menina de Irmão Quadrado.
Ah, Maria Chuteira. É o nome. É uma festa
de Maria Chuteira.
Ok. Aí teve esse All of Us, que eu não faço ideia.
Que essa eu vi, pra SBT. Elas e eu.
All of Us também é comédia de humor negro.
Ah,
como é que é essa?
É tipo, um casal separado, aí eu. Mulher era uma chata e tinha um bebê. O bebê era do menino do... Meu nome?
Bebê falava.
Um filme de Murphy. Falava.
Olha, aí... gente, foi criado pelo Will Smith e pela Jada Pinkett.
É, mas ah, então sei o cara é. De prática privada?
Eu acho que eu sei qual é.
Essa não tem, apesar
de ele trabalhava, não. Ele trabalhava numa emissora de TV?
Exatamente, essa mesmo.
Eu vi isso também.
Era bom?
É ruim, mas eu via, né?
Eu vi uma vez, um sábado à tarde, passando no SBT.
Essa hora mesmo.
É, vamos convir que fora Everybody Hates Chris, que era bom, mas não dava audiência, America's Next Top Model foi a única coisa da UPN que vingou.
Vem até hoje.
Se bem que tem o Friday Night SmackDown também, né? Que eu tenho que citar, é o programa favorito de Luciano Guaraldo, que não está aqui.
Muito bom, muito bom.
Eu acho engraçado, cara,
é
que
o melhor de todos.
O Friday Night SmackDown, as lutas são todas coreografadas.
Não fala passar. Isso, é tudo na verdade, é tudo a vera, não tem nada de
coreografia. É performance,
a mulher chega, apanha. Aí tira o sutiã pra lutar melhor. É uma loucura.
Gente, a Snook lutou e venceu. A Snook.
Eu vi a Snook lutando no SmackDown. Eu vi.
Tudo foi bom demais, senhor.
Foi excelente. Foi muito bom.
Curioso.
Ai,
gente, olha, eu acho que quando você é convidado pra participar desse SmackDown e tal, é tipo uma. Quando você sobe na vida, entendeu?
É tipo a casa dos artistas, né?
É.
Você vê como é que a vida da pessoa era antes, né?
Cara, e teve um lutador assassinado na casa dele.
Também foi coreografado o assassinato dele?
aí não sei porque não filmaram, mas...
Será que não filmaram?
Será que...
E teve um que morreu e não morreu, o Undertaker. Coveiro. É, porque ele morre, né? Mas aí ele volta do além, com o olho virado pra trás, e continua lutando até hoje. E aí ele bota a pessoa no caixão quando acaba a luta e deve ir embora.
Ah, menino, tinha isso num videogame.
Sensacional isso.
Claro que tem.
Eu lembro, eu jogava esse jogo no videogame. Adorava esse do Coveiro. Talk myself to sleep. I can't do much but follow you. Mas olha, falando em coisa enterrada, ô Léo.
Falar de série CW de raiz.
É, vamos falar
CW.
Das primeiras produções da CW, né? Porque, né, tá na hora.
Eu acho que a primeira que tem que ser citada foi a primeira série de Kevin Williamson na CW.
Eita, essa era ruim, essa era.
Era não... boa, não fala assim.
Era muito boa, que era Hidden Palms.
Eita,
com louco. Oliver de DLC.
Como... Gente, e com Amber Heard.
Que não pode ser boa, né?
Amber Heard despreza.
Era ótima, porque logo numa primeira cena, o Tim DeKay se mata.
Pois
a próprio e gera todo o conflito da série. É excelente.
Vou falar rapidamente o elenco, que é todo reaproveitado. Amber Heard, que tá aí hoje, né?
Amber Heard maravilhosa, despreza.
Despreçando todo mundo. Taylor Handler, que era o Oliver de DLC. Michael Cassidy, que era o Zack de DLC. E a deliciosa Tessa Thompson, que fez a personagem Jack em Verônica Mars.
Eu lembro que tinha umas chamadas bem sensuais de Hidden Palms, né?
Era Amber Heard tomando banho no regador, de vestido. Né? Aparente. E tinha uma personagem chamada Liza, que ela era meio clarinha, assim, eu fico tentando evitar falar, mas era. E aí ela gerou o segundo
filme da
série, que se chama Quatro Liza Beneath. É, bonito.
Ah, eu acho lindo, que foi uma homenagem, né?
É, uma homenagem com Liza.
Uma homenagem.
Cara, uma coisa que eu não entendi de Hidden Palms é que tinha um mistério que ninguém se importava, né? E que eles não resolveram no final.
Resolveram, mas...
Mas, Léo, o grande mistério de Hidden Palms era onde estava escondida a palmeira. Então, tipo...
É verdade, pensou.
Nunca assim. Encontraram a palmeira escondida?
Não, menino.
Nunca. Tava no Kevin.
Porque Hidden Palms era meio Game of Thrones. Tipo, sempre tava pra começar, entendeu? Aí, quando iam falar da palmeira, foi cancelado.
Não, mas Game of Thrones começou quando mataram o protagonista, você não concorda?
Ah, eu acho.
É, imitando o Rosal.
Inclusive, Hitler ficou maluco com a morte do protagonista, não sei se você sabe.
Ficou doido do cu, né?
Ficou revoltadíssimo.
Agora, nessa onda de palmeiras, eu queria falar de uma série muito boa também, que foi Life is Wild, né? A vida.
Ah, adorava essa.
Jesus, essa série da África.
Era muito bom, porque...
Era muito boa, gente.
A de almoçar e tinha elefantes do lado dele.
Elefantes, tigres.
Ai, girafa, tudo, né?
Gazelas.
Eu acho legal, gazela principalmente. Eu acho legal. Eu acho legal que a CW mostra desde os primórdios, né? O quanto é um canal, assim, é criativo. Porque, veja bem, onde mais você poderia ver uma série que se passa na selva africana? Onde uma família toma café da manhã ao lado de gazelas.
Cara, e essa série que durou uns 3 episódios também era aquela história meio Everwood. Tipo, a família se muda para começar a vida na África, porque os filhos estavam muito baderneiros.
E vai pra África.
Exatamente. E era do elenco da gente.
Não, tipo, a galera tá drogada.
Que quando faz malcriação, vai ter sempre um leão pra te perseguir.
Vai pra casa, vai pro quarto sem comer, né? Passa fome à noite, né?
É, passa a noite toda tentando se salvar dos rinocerontes. É o castigo. Porra, por que você não deu certo? É tipo um Off the Map, né? É isso aí. Off the Map, que é uma das melhores séries da CW, fora da CW.
É baseada no Life is Wild.
É, e não rendeu. Eu acho um preconceito das pessoas tão grande com a vida na natureza e tudo mais. Fico louco.
É selvofobia isso.
Eu acho.
Ah, vai pro inferno, esse povo fala inferno.
Ai, Léo, você tá tão inteligente hoje, fazendo link.
Léo viu o buff hoje.
Cara, eu tô todo trabalhado na intelectualidade. Eu queria falar dessa série que durou só 2 temporadas, mas é muito legal. Uma comédiazinha de supermercado, né? Igual Chuck, porque era numa loja de conveniência. E é uma série que tem um demônio himself, que é o Reaper.
Eu gostava de Reaper.
Gostava não.
Essa série não era o Kevin Smith, acho que dirigiu uns episódios, escreveu uns episódios, não é?
E tinha aquele menino que fez uma série de sucesso agora, Mad Love, né?
Sim, ele. Mas é assim, né?
O Gordo, Gordon.
A história de Reaper é assim, o Sam, ele teve a alma vendida pelos pais, quando era baby ainda. E aí ele agora tem que realizar trabalhos para o demônio, que é seu pai, descobrindo depois essa bomba.
Ele é filho do demônio?
Ele é filho do demônio.
Eu já vi isso, não é com a Adam Sandler?
Não.
Bem diabrado.
Cara, mas assim, o Reaper é tão bom de trash, porque tem... Primeiro tem Missy Peregrine, né? Que tá sensualizando hoje em Rookie Blue, que é a Indy pra romântico do Brett, do Brett Harrison. E aí ele tem que conciliar a vida de caçador de demônios ao lado dos seus amigos Sock e Ben com essa loucura do namoro com o Andy, né? Só que aí tem ainda um grupo de anjos rebeldes, que é um casal gay de anjos rebeldes, que tá lutando pro demônio, e aí eles meio que entram no fogo cruzado da briga.
Imagina.
E o melhor é que pra entregar as almas que eles capturam, né, eles têm que ir no Detran, que é o inferno na Terra, né, tipo aquela velha piada lugar. E aí tem a Gladys, que é a demônio do Detran, que recebe as almas por eles.
Gente, eu achei que o demônio fosse na empresa de advocacia onde o Angel trabalhava.
É porque o demônio tá em todo lugar, né,
menino? Ah, é verdade.
Ah, ali tem franquia, né?
Inclusive...
E o demônio é o pai da Laura Palmer, não é?
Cara, fui olhar o Ray Wise esses dias, porque tava em X-Men, não consigo olhar pra aquele homem sem pensar no demônio. E uma coisa que não posso deixar de falar é que nossa querida Julie Cooper estava como uma das namoradinhas do demônio, que também tem uma filha com ele. Boom.
Ai, gente, Julie Cooper tá em todas, né?
Julie Cooper não tem limite.
Julie Cooper vai pra todo mundo. Tá de...
Léo, a próxima série, eu sei que você
é que
gostava.
Deve ter botado o chifre nele.
Você gostava, né, de Privilegiadas?
Putz,
também adorava.
Privilegiadas era a primeira série da WB na CW, porque foi a época que eles meio que tentaram retomar aquela vibe inocência. Pra ter Diário da Princesa, sabe?
Essa foi a pior série que eu vi da CW na minha vida.
Ai, Erika, você não tem coração. Você
nossa, não tinha nada a ver. Era totalmente surreal. Pleno 2000 e pouco, fica plotzinho de...
Não existe série ruim na CW.
Não existe.
É um absurdo.
Existe.
Érica,
só essa.
Eu vou te convencer pelo seguinte. Sabe quem era a irmãzinha mais nova das Bakers que... A personagem de Megan Joana Garcia ensinava? Arya, de Pretty Little Liars.
Ah, delícia.
Boom na sua face.
Sério? Não lembrava disso.
Pois é, Brasil. Era
a meme, minha filha.
Eram duas irmãs, né? A Burra e a Má, que eram tutoriadas por Megan. E aí tinha a Vó do Mal, que era uma personagem muito de Arya da Princesa, apesar de não ser rainha. E tinha vários conflitos, tipo, a mãe da Joana Garcia era bêbada, a irmã roubava os machos dela, então tinha essa troca de pares românticos.
Ai, gente, Valentine, que foi uma delícia, hein?
Ô, Valentine, férias dos deuses gregos. Gente, olha como a cidade usa, né?
Pô, eu vi essa caralho de Valentine.
Eu vi Valentine, tá louca?
Ai, toca aqui, então, high five.
High five.
E eu a Valentine...
Não... Cara, Valentine, pra mim, era a tentativa de refazer Charmed, porque não tem explicação.
Não, era muito ruim, a premissa era muito tosca, Léo, vamos combinar?
A premissa era deuses expulsos do Olimpo, como
não,
que é?
Não eram expulsos, eles eram deuses do Olimpo vivendo na Terra.
Xanadu, é o plot de Xanadu.
Mas não tinha uma história que eles tinham que juntar não sei quantos casais pra voltar?
É, pra poder voltar. E aí tinha o delicioso do... Como é o nome dele? Esqueci agora.
Christopher Polarra.
Polarra, que afunda todas as séries que ele afundou todas. Afundou North Shore. Afundou Valentine. Acho que no episódio 7.
Afundou Lux.
Afundou Life Unexpected. E vai afundar agora a despedida.
Usurpadora.
Ele fazia o que em Lux?
Era o pai.
Era o pai.
Era o Lux, né?
Eu não sei, eu não sabia o nome dele.
Mas Valentine, o Polarra, ele era o Cupido.
Cupido.
Ele era o Cupido. E a mãe dele, que era a Layla de Dexter.
Ai, como eu odeio essa mulher. Ai, puta. Primeiro já começa errado que a mulher se chama Jaime, né, gente? Jaime é o nome de homem, desculpa.
É Jaime, pô.
Jaime Murray.
Jaime. Como se eles fossem Jaime Palilo.
E essa mulher afundou Valentine e The Beautiful Life.
Eita, outra série boa.
Tem Autumn River, né, que é a deliciosa Taylor Townsend de O.C., que quando virou fixa a série acabou.
Acabou.
E teve depois... também No Ordinary Family.
Afundou No Ordinary Family e depois afundou, aliás, ela afundou Valentine primeiro.
E te digo mais, Dr. Percy de Grey's Anatomy, que morreu no tiroteio com Bailey segurando o...
É verdade.
Nossa, só gente bonita, né?
Só gente bonita.
Só gente
gostosa
nessa série.
Nem lembrava dele.
Quantos episódios? Foram três, né?
Três episódios de Valentine.
E eu achei que foram muitos.
Todos sete. Olha.
E já que você falou aí em The Beautiful Life, né? Vamos falar dessa série que foi um sucesso no YouTube.
Essa série foi uma pena, cara, porque ela tinha tanto potencial, cara.
Porra.
Série produzida pelo lindo, maravilhoso Ashton Kutcher, que agora vai estar em Tio Narrapman. Bom pra vocês. E era uma série que tocava as barras da vida. Modelo.
É, comecemos dizendo que a série tinha subtítulo, né? Era que é The Beautiful Life TBL.
TBL.
Era The Beautiful Life 2. The Beautiful Life.
É muito linda, é muito linda a vida.
Porque série boa tem que se repetir, gente.
Era uma série que tinha o menino do High School Musical, o Corbon Bleu.
Tinha o Nico Tortorella, que fez Miobi, né? Queridíssimo. Miobi,
saudade de Miobi.
Tinha Michinha. Michinha pá.
A sua principal.
Misha Barton fazendo
uma barra de cara no episódio piloto. Que ela dá uma topicada, que a menina fica olhando assim pra ela, fica. Mas tipo, boicote.
A barra maior da Misha nessa série é porque ela tinha uma filha. E ela não podia contar pra ninguém que ela tinha uma filha.
Que barra.
Ela de modelo ia acabar, cara.
Que barra, minha filha. A Misha Barton virou a nova Shani Dorothy, né? Ela entra na série, faz barraco e vai mandando embora.
É, no caso de. No caso do TBL, ela nem teve tempo.
Nem deu tempo.
Depois do Folai, que exibiu 3 episódios e os 2 últimos foram exibidos pelo YouTube.
E aí, gostou da finale?
Foi
gostou.
Ótimo.
Finalizou tudo em um.
Foi ótimo. Foi fechadinho. 5 episódios.
Foi muito bem amarrada, né?
Série do mundo que a gente vai falar.
Uhul, cara, a série que realmente motivou os seriadores a existir, né?
É.
Né?
Nossa temporada está se encerrando hoje, homenageia essa série.
Verdade.
Só nomes de lugares dos episódios. Vamos falar na nossa entonação marota?
Vamos.
Early play. Ah, que saudade.
Amor à primeira vista, né, gente?
Era muito bom, né?
Amor é o primeiro bom drink.
Ah, pra mim foi uma segunda vista, porque eu já tinha visto a primeira versão.
Eu tinha visto a primeira versão, mas a segunda, tipo, ela supera. Porque, primeiro, é uma série puta série ousada, porque eles ressuscitaram uma personagem que foi morta na primeira série.
Atropelada na primeira.
Pra matar ela de novo.
Pra matar ela de novo no piloto da segunda versão.
E quem achava que o Mistério Quem Matou Sidney não ia marcar uma geração, não imaginava o desfecho louco, insano que ia ser isso, né?
Cara, me lembro como se fosse ontem, onde é que eu tava quando eu vi a primeira vez meu Melrose Place.
Você lembra?
Onde você tava? No seu quarto?
É, na frente do computador.
nunca queria esquecer esse dia.
É, ah, gente, sim. Personagens icônicos que nunca esqueceremos, né? Ella Sims, David, que é pai do seu próprio irmão.
Ai, será que pode? Mas não fala dele.
PayPal, não... PayPal!
Tinha um romance com a doutora PayPal. Uhum. Que era a puta e o ladrão. Um romance lindo.
Exatamente.
Muita poesia.
Só não foi tão bom quanto o romance de Jonah e Riley, que era o pobretão e a terrapada, né?
É. Mas, Léo, ninguém supera, nada ninguém. Supera a nossa musa, a nossa diva eterna, Ashley Simpson Wentz.
Violet Power.
Era uma pessoa que compreendia as colegas. Eu acho que pra mim a melhor cena de Melrose Place é a cena em que ela vira pro Og e fala assim, você só precisa de alguém que te compreenda.
Tem a cena dela de lagartixa também dentro do carro. Tá,
não, e o mergulho na piscina?
Ai, com olho arregalado, estilo tubarão.
E o sorriso no ela vai embora. Mas
e ela matou
os
passarinhos.
É, ai,
tantos momentos inesquecíveis.
Ai, gente.
Né, gente? Ela matou ovos de passarinho só pra provar que a Ashley era mega evil.
E o pior que ela nem era, né? Que no final ela sai ainda com aquele sorriso de Mona Lisa.
É.
Na moto.
Gente,
uma porra do sol.
Mas você sabe que Melrose Place acabou porque eles tiraram a Ashley.
Claro. Não, não tenho dúvidas disso. Porque eles acharam que a Amanda Woodward era suficiente sem Ashley. Aí se fuderam, tinha que ser as duas juntas.
Agora, vocês. É, agora tem uma coisa, né? Vocês sabem que um dos grandes fãs de Melrose Place é o homem, né? O diretor do novo Tron, Tron Legacy. Tanto que o final de Ashley Simpson é o final de Tron Legacy.
É verdade, é igualzinho.
Na moto, né? Mas ela não tava tão plural e tão Mona Lisa quanto a Ashley.
Não, não. Ai, o melhor de tudo é o plot twist que, tipo, Mega Evil por trás da Evil toma o chapéu da Mega Evilzinha. Amanda, não. Que era Mega Evil por trás da outra Mega Evil que morreu no início, que era a filha da mãe de Ashley Simpson, que toma o pé na bunda da quem? Da Mega Evilzinha, que é ela Sims, no final.
Verdade, que ela Sims faz Amanda ser presa, né?
É. Ai,
eu acho que isso chocou muitos fãs da série original. Foi. Causou polêmica.
Eu não sei, assim, eu fiquei tão triste quando o meu fã foi cancelado e eu tive que assistir o último episódio. Fiquei tão triste, de verdade.
Nossa, eu sei que a gente fala de algumas coisas e as pessoas acham que não é sério, mas, cara, o Melrose me divertia demais, assim.
É, eu também.
Seja pelos motivos certos ou não, eu me divertia vendo aquela série.
E a gente ainda comenta, fazia questão de comentar depois, né?
Porra, o Melrose que fortaleceu a amizade da gente. Verdade. Seria o que a gente é hoje se a gente não tivesse debatido aquilo.
É verdade. Ah, Melrose nos uniu.
Melrose, não sei se vocês lembram, né, do nosso slogan na época, né? Melrose Place era o novo Lost.
É o novo Lost, eu lembro.
Mas foi, gente.
E foi. Foi mesmo.
E depois superou a Lost.
Superou Lost, eu acho.
É, superou tanto que teve mais de 7 temporadas, né? Porque é a original e a nova.
Não! Não, e superou mesmo, sabe por quê? Ninguém lembra de nada de Lost a não ser da luz. E Melrose, a gente falou de quantos plots maravilhosos? Só em, sei lá, 2 minutos.
Pois ah, é. muito. Ai, gente, que barra, né? A gente falando aqui de Melrose Place, eu me sinto mal.
Ai, fico deprimida, sabe?
Tem que mudar de assunto, mas eu vou mudar. Porque a gente precisa seguir em frente na vida, né?
Vamos, vamos.
É. E aí, né, Léo, vida inesperada é o que pega.
Pois é.
E eu pensei que tem que ligar a luz, tá louco.
Não. Gente, Life Unexpected, que eu gostei pra caramba de Life Unexpected, apesar de dar protagonista ser mala, e na maioria dos episódios, eu achava tão gostosinho de assistir. Aquilo era uma série assim que eu assistia, sabe, relaxada.
Era uma série feel good.
É, eu gostava muito, cara.
Você não achava, velho?
Que tristinha quando acabou.
Assim, eu gosto de Lux porque ela é tipo assim, ela tem uma representatividade dentro dessa nova era da CW. Porque ela traz todo aquele background, né, da WB, fazendo um mix com o resto da própria CW, né, que é o pai da Lux, com featuring Dawson's Creek. Então, tipo, é Dawson's Creek, Roswell e a própria CW, né, do Valentine, dentro de uma série com a Lux, que é a nova estrela.
É pura poesia.
É muita representatividade, apesar de ser uma droga, mas é muita representatividade.
Não é uma droga.
Não é uma droga.
Bonitinha. Pra quem não não gosta de série assim, de família, série que é mais bobinha, realmente a pessoa não vai gostar de
lá. É chato, é chato.
Mas pra mim, cara, eu me divertia bastante.
Camis, na boa, a única coisa que eu não entendo no Life Expect é que a garota tava morrendo, tava pela bola 7, que ela tinha um problema sério no coração. O coração dela tava cheio de buraquinhos. E depois, simplesmente esqueceram esse plot.
Eu não sei se o plot, na verdade. Eles citam isso, ela tem um problema de coração, mas nunca voltam a falar isso.
Não, na verdade, o que eles falam é assim: ela teve essas complicações no coração, passou por um monte de cirurgias e resolveu. A gente, que é detetive, vão supôs, vão terminar a temporada com o Lux tendo outro infarto. Ah, mas, é, né?
Lógico, a gente que adora adivinhar plot, né?
Exatamente.
Não, peraí, não resolveu não, porque eu vi o início da série e ela passou de casa em casa de adoção por conta dessa operação.
Não foi por causa disso que ela passou de casa em casa.
Era uma mala.
Ela era estuprada por todos os pais adotivos.
Era estrupada. Deus, que coisa violenta, ainda bem que eu não vi isso.
Não, não era isso. É que, assim, o plot final desse negócio de estrompo é que é o seguinte, ela vivia numa casa e ela adorava a mãe adotiva, né? Só que o pai adotivo tentou beijá-la na boca.
Não, ele beijou.
Beijou lá.
E aí rolou um estresse e ela, sabe, virou uma menina de rua. Mas nunca rolou um truco de verdade.
Não, inclusive teve cenas ótimas de pá na cabeça do homem, né?
Foi.
Foi ótimo. Uma coisa de Lux que eu adoro é que a melhor amiga da Lux, Tasha,
Ela
foi pro reformatório por causa da Lux pra proteger o segredo da amiga e no final ainda perdeu o par romântico pra ela. Ou seja, Lux é uma filha da puta sem limite.
Pura zói,
from hell.
Uh-huh.
From hell, e vou falar nisso, gente.
Ai, que lindo você! Ai, tô apaixonada.
Gente, nossa.
Uma que série...
trocante.
Cara, é incrível como a gente se engana, né, Camis? Eu vou começar admitindo que a gente achou que Hellcats ia ser a nova Melrose, uhum, e tomou uma bomba na face.
Na face. É porque, assim...
Vocês, né? Porque eu falei que ia ser ruim.
Não, a Erika mesmo descreveu pra mim, a série pra mim, que foi o seguinte. Ela disse que o Hellcats não é tão ruim quanto a gente achou que seria.
Pois é.
E realmente não foi. Porque no começo de Hellcats, o primeiro episódio, tipo, dava a entender que ia ser, tipo, sensacional, no Melrose Place mesmo. E aí eu falei, bom, vou continuar. E aí depois passou 3-4 episódios e eu falei, cara, não vai ser tão bom. Já não era bom, né? Não tava tão crocante, né?
Uhum.
E, putz, meu, quando acabou, eu fiquei decepcionada com a falta de cliffhanger, a falta de coragem de cliffhanger, entendeu? Porque acaba com a Marty dirigindo sua bike, e eu falei assim, puta, vai ser atropelada. E ela não é atropelada.
Cadê a menina de Rescue Musical, que a gente achou que ia render, que essa nova Ashley Simpson, Ashley Tisdale?
Eu...
Savannah foi muito boa no começo, mas depois, né, caiu.
E o Psycho Derek, que eu achei que ia render horrores também, foi a única coisa que me segurou até o fim.
É, casal Psycho Tisdale, né?
Não daria não. Mas sei lá, né, Léo, essa coisa assim de inferno, né? Aí a gente pensa assim, inferno, alienígena, rosa, respected. A gente...
Pois é, menina.
Deliciosa, chamada Aliens in America.
Eu também via.
Que não tinha aliens, você sabe, né?
É,
Aliens in America, pra mim, era a versão, tipo, indiana de Everybody Hates Chris. Porque era o mesmo humor, assim, mas assim, não falando que é uma coisa ruim. Era um humor muito legal, a série só durou dos 8, é ótimo, né? 18 episódios.
18 episódios, né?
E era sobre a família que recebe um estudante de intercâmbio indiano. Aí tinha, né, aquelas piadinhas racistas de sempre, né? Que na CW nunca é racista de verdade. E o elenco, olha só: Dan Bird, que está hoje como filho de gatinha em Cougar Town. Amy Pitts, né? Aquela menina maravilhosa que hoje está em Chaninha.
Que está em Chaninha.
É a mãe de Chaninha. E Lindsay Shaw, que é a.
Cat
de Ten Things I Hate About You.
É comédia isso?
É, Everybody Hates Chris com indiano, já falei.
Mas olha, ô Léo, eu acho que o que vem em seguida é melhor:
humor indígena.
Realities deliciosos da cidade.
Ei, como assistimos?
Eu assisti,
foi isso, gente.
Eu assisti inteiro. Eu vou falar das duas ao mesmo tempo, porque as duas são muito boas, né?
Uhum.
Mas enfim, duas realities maravilhosas. Um é High Society, que fala da vida das pessoas ricas, né? E das pessoas que vão a bailes e, tipo, as verdadeiras gossip girls, né?
Inclusive, a proposta era essa, né? Era o gossip girl da vida real.
Exato. Era delicioso. Eu assisti quantos episódios foram, Coroca?
Foram 8.
8, né? E depois não foi renovado. Fiquei triste. Tinha barraco, tinha encrenca, tinha um comendo o marido da outra. Tinha uma gay enlouquecida na balada, quebrando tudo. Herdeiro
que jogava bebida na cara das outras.
Isso, herdeiro da Johnson & Johnson. Ele ficava louca do...
Eu lembro dessa história. Não
me lembro também.
Outro reality é um reality que repercute até hoje aqui no SBT hoje.
Não é?
Que é aquela série delícia chamada Fly Girls, que mostrava a vida glamurosa das comissárias de bordo, ou aerovelhas.
Lembro disso, vocês falando.
Ou garçonete do ar.
Que vai voltar na NBC ano que vem.
Vai voltar,
eu vou. Esse ano. É. Mad Men.
Eu acho que pra bombar mesmo, no Fly Girls, tinha que ser com a Kristen Bell. Porque aí são dois fetiches, entendeu? A dona Delaney ser a dona da companhia das aerovelhas, a Kristen Bell ser a nova, né, aerovelha, porque ela ainda tá nova pra ser
aerovelha. Né?
Isso. E aí, no fetiche da aerovelha, da garçonete do ar. Eu acho que isso ia ficar assim, um boom em qualquer canal.
Boom!
O Fly Girls é que elas mostravam, eles tentavam convencer o público de que, meu, todos querem ser aerovelha. Muito
grande. E tinha aquela que era mega evil que tentava dar pernada na outra, sabe?
Menina, era uma loucura, uma loucura. Uma tentando jogar a outra pela janelinha do avião, era foda, era muito bom.
Era... E aí era tipo assim, um plot, eu me lembro do episódio que o plot era assim, uma queria passar a perna na outra pra dirigir o caminhão de bombeiro.
Não era pra dirigir o caminhão de bombeiro, é porque era um evento promocional da empresa aérea. E naquela escadinha do bombeiro, no caminhão do bombeiro, ia estar o presidente da companhia.
Ah, é, da Virgin.
Da Virgin, exatamente. E aí, meu, fica do lado.
Olha, Virgin, nenhuma delas era.
O lance era ficar do lado do presidente da companhia pra você dar pra ele, fazer um flirt ali em cima.
Tá.
Convida a chefe das aerovelhas.
Nossa, era uma barra. E tinha também aquela barra também que elas passavam, que era muito tensa, que logo no primeiro episódio elas revelam do drama de ter que encaixar malas que não se encaixam, né?
É.
No bagageiro interno do avião, uma barra, muito sofrida.
A barra que elas enfrentavam era dos passageiros querendo passar a mão na bunda delas. Porque elas são moças de são velhas de família. E aí as pessoas ficavam flertando e ficavam bulinando. E não pode. Where has she been, Serena? And who am I? That's not a secret I'll ever tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. E agora, falando na Gossip Girl moderna, em aerovelhas...
Vamos falar agora sobre a série que é o carro-chefe da CW, né? Que é 90210. E foi, Camis, que parou com te deixar falar.
A melhor de todas, que é Gossip Girl.
É, não entendi também.
Ah, é, eu pulei. Tá tão boa que eu, né? Então vamos lá, né? O carro-chefe da CW que é Gossip Girl.
Me lembrava disso, porque é tão ruim de estar.
Pode falar isso pra todas as
séries. Carro-chefe da CW não é esse, não, gente.
É sim, Pora, cala a boca.
É, né? Vampires.
Não, cala a boca, Pora, que você não sabe brincar. Não sabe brincar, não brinca, pô. Ó.
Cara, Gossip Girl, que é essa série que está há 4 temporadas repetindo os mesmos plots, né? Os mesmos casais, as mesmas brigas.
Ali há 4 anos.
Serena, sempre muitos dramas na vida. O grande amor de sua vida toda semana. Blair com Chuck.
Chuck com Blair
e com hotéis e motéis.
Pois é.
Vocês veem que a série inspira tanto que a gente tá aqui falando palavras soltas.
Não, mas...
Né? Ah, gente, mas o mistério continua, né? Quem é a garota do blog? Boom.
Ninguém se importa.
Com isso. Essa questão, porque todo mundo já sabe que é a Kristen Bell.
E sabe o que eu acho que eu fico bolada com o Gossip Girl? Porque eles tiveram a oportunidade de ouro, que foi a maior merda que os produtores fizeram. Foi que a Ella Sims e Melrose entrou na série. Todo mundo começou a achar que ela era a garota do blog. Eles fizeram questão de dizer que não. Em vez de deixar o mistério rolar, pra poder ter alguma coisa na série, não, não é ela. Já avisamos que não é ela. Tipo, aí acabou o plot. Tipo, a mulher whatever assumiu. Tipo,
né?
Acabou o personagem e, tipo, voltou a mesma coisa, sabe? O status quo.
O pior desse negócio da Ella Sims, que eu chamava Juliet, é que ela entrou, aí eu sabia que ela era um personagem que, tipo, poderia ser mega evil, potencialmente, né? Todo mundo se empolgou, falou, vai ser mega evil. Aí chegou no fim das contas, ela deu um boa noite Cinderela pra Serena, que acordou num hotel aleatório e foi salva, tipo, não aconteceu nada com ela. Porque o irmão dessa menina, da Julieta, ele era professor da Serena no colégio e ele tinha sido acusado de estrompar a Serena. Só que a Serena fez a assinatura dela falsificada pela mãe.
Como então, assim a assinatura falsificada? Era tipo uma carta dizendo que fui estrompada.
E aí a mãe dela foi assinou assim, Serena Vanderlusten.
Por que a mãe dela faria isso, Brasil?
Ah, porque ela queria. O doutor era demitido e era preso. Ah, porque ela é uma socialite que tem, não tem nada pra fazer e ela.
Ai, Brasil, e série boa, né?
Sentimento. Ah, Léo, você não entende, as pessoas se divertem como ela
Ai, cara. E aí uma personagem que podia ter sido sensacional foi uma bosta.
Vontade de voltar a ver, eu acho que eu fui.
Ela viu, cara, ela foi embora da série, não voltou nunca mais. E aí essa temporada, a última, teve um plot tipo encantado. Ah, porra, foi muito ruim.
Ah, adorei Cinderela em Paris.
E aí eles iam fazer um casal com a Dan. Com a Dan e o Blair, né? E não teve, sabe? Eles ameaçaram. E aí os fãs do Chuck, né? Falaram assim, nós não gosta, nós não quer. Aí eles mudaram.
Os fãs do Chuck, duas pessoas, tá?
É, do mesmo jeito, como era sempre. E foi só isso, sabe? Garota,
então é isso, né? Você recomenda, né, Cam?
Recomendo que todos vejam e me contem como vai ser aqui na temporada. Porque eu não vou ver.
Mas eu ouvi boato, segundo fonte segura, de que essa temporada vai ser boa.
Ah, sim.
Agora vamos falar de série team boa, série team madura, que ela não te anou, né, Leandro?
E... Ah, tá. Aí é boa.
Fala, você nem tá vendo mais. Fala.
Eu tô vendo assim.
Eu também não tá, Léo.
Ô, porra, eu vi a finale. Não bata. Ah, tá. Eu acompanhei pela sua narração o ano inteiro.
É, você tava lá. É? Lá na Austrália e eu ficava te dando.
Semana eu falava assim, Leandro, preciso do meu Nano Tionou fixo. Fala tudo o que tá acontecendo. Se não tivemos plots como Naomi vai é uma guru, eu acho.
É a guru que não comia carne, depois que a Naomi consegue se vingar, ela vai pra churrascaria pra afogar as mágoas, não é isso?
Exatamente. Uma guru golpista. Isso é porque Naomi é uma personagem tão boa, Camus, que ela terminou a temporada anterior sendo currada.
Nada.
Nessa, ela fez de tudo que você imaginar. Ela quase assassinou o professor que a currou. Ela se pintou de azul para conquistar um nerd que amava Avatar.
Ah, eu lembro, eu vi essa foto.
E o nerd ficou com vergonha de assumi-la, né? Mas o que teve de bom? Teve a
Amy também, que é a Brenda de Nanotionou atual. Ela teve plots lésbicos com sua chefe, que aparentemente queria fazer swing com ela e depois morreu e deixou toda a sua fortuna. Tipo, oi? A mulher tinha uma filha, mas ela deixou pra Amy.
Pois é, você ficou achando que a filha ia entrar na justiça contra a Amy, alguma coisa assim?
Acho que ainda vai falar alguma coisa, né, nesse sentido. Teve um plot, o favorito do Leandro também, que foi uma coisa meio peito de Dawson. O Liam, que é o protagonista atual, ele meio que resolve, tipo, vou descobrir o que faço da minha vida, né? Não vou fazer faculdade. Aí ele sai num barco de pesca pra descobrir o sentido da vida.
Aquele final foi sensacional. E teve também o Ted, ano, né? Ted dentro do armário, né?
Ah, é. Ted, que é o personagem gay, né? No Tionão, que tem cenas com ele mesmo, assim, tipo... O retardado de Blue Mountain State... É o Ted também?
É o Ted.
É o Ted, então. O Ted pega o Ted e o ator é tipo igual, né? Então, segundo o Leandro, essa cena foi masturbação.
É, eu também... Não é, aquilo ali é masturbação, aquilo não é pegação.
E Ted agora sairá da série, porque, né, a cidade está tentando se heterossexualizar.
É bom deixar registrado que Ted era o personagem mais pegador da série, pegava todas as mulheres e de repente se descobre gay, assim. Pois acorda é. Assim, hoje sou gay.
Eu acho que não, de repente ele pegou todas as mulheres, não tinha mais nenhuma, ele foi e começou a, né, 50% a mais de possibilidade.
Teve os lindos plots de Adriana vendo fantasmas, que eu já contei aqui nessa...
No drama, Adriana.
Né,
Adriana aí voltar muito bom, cara.
Cara, Adriana é uma personagem que já foi viciada em drogas, já teve filho aos 15 anos, já foi leve.
Já foi evil, já ficou boazinha.
Já viu fantasmas, já trocou os remédios da amiga por tic-tac, ou seja, o que mais fazer com essa mulher, né?
Ela trocou os remédios. Médio lá da outra que é bipolar por tic-tac.
Bipolar,
fala direito, pô.
Ei, como não ver uma série dessas, cara? Não. Eu queria parar, mas assim, a cada episódio eles colocam coisas assim mais...
Cada episódio é um nível acima de absurdo, né?
É.
Eu tô pra ver essa série, eu tô pra ver na Netflix, deixa.
Não veja, não veja.
Veja.
Um barco que era uma maravilhosa.
Ah, mas não foi. No fim das contas, o barco era só um barco mesmo.
Ah, eu me interessei por esse vilão sci-fi de Nanotionou,
que acabou com... É, o sci-fi agora é só nos fantasmas, que também já acabou.
Ah, jura? Mas teve, né? Então eu posso começar a ver, né?
Ah, vê da finale, então. E aí depois...
Vê não, vê desde o começo. Sempre foi bom.
A primeira temporada é ruim, a segunda e a terceira são...
É ruim, ruim, maravilhosa, tem toda coisa maravilhosa, gente.
Cara, tudo é ruim na Nanotionou, só pra não correr o risco de achar que eu tô falando bem, é muito ruim mesmo.
É ruim bom, é ruim bom.
Não é.
Léo, não admito que você fale assim da nossa família cidade.
Não, é ruim mesmo, mas assim, mas eu me divirto, sabe? Porque é muito ruim.
Dá a volta, né, Léo?
É, dá a volta. Pro Léo, acho que ele não dá a volta, não. Pra mim, dá a volta sim.
Dá a volta e mais.
Eu também acho que dá a volta, volta e volta e dá um giro 360 na vida da pessoa.
Ah, sabe? E o giro de 60 sabe tipo o quê? Cabeça de vampiro.
Nossa, Érica, calma pra você, né?
Viu? Não falei nada o cast todo pra esse plot twist no final.
Cara, essa série é sensacional. Começou fraca, falando, né, sempre. 5 episódios ruins e depois, delícia.
Delícia.
Não, é assim. E assim, mais do que dizer que é a melhor série da CW, porque isso é mesmo hoje.
É a melhor série da atualidade.
Era aí, né?
Mas é assim, olha, eu acho que
Sim.
É uma das melhores séries no ar atualmente, cara.
Tipo, assina embaixo.
Não tô dizendo isso porque eu gosto da CW, não. Eu tô dizendo porque é mesmo, eu assisto série pra caralho. E uma das que eu mais gosto de ver é Vampir.
Série que as pessoas têm preconceito e não admitem que é boa porque não assistem. Porque quem assiste sabe. E Vampir Diaries fez a segunda temporada, eu acho, mais insana, enlouquecida, crescente pura. Só decresceu na finale, mas...
É, só a finale foi ruim. Mas assim, né? Não é que foi ruim também. Não foi
é que foi ruim. Só não foi boa.
Só não foi um episódio de finale. Só Exato. Isso. Mas não foi um episódio ruim. Agora, cara, eu gostava muito dos 5 primeiros episódios, quando tinha a Neva, a Safada e o Corvo, cara.
Eu acho que fez bem pra série perdê-lo.
Fez bem, porque esses elementos eram aquela coisa tosca do livro, sabe? Porque no livro tem essa coisa do Corvo e tal.
Uhum.
Quando eles mataram o Corvo... O que eu acho legal é que eles deram um final pro Corvo. Eles mataram o Corvo. O Corvo sumiu, eles mataram.
Ok, Vampir Diaries é tudo muito bem amarrado.
E aí quando mataram o Corvo, eu falei, cara, qualquer um pode morrer nessa série.
Não, isso aí de qualquer um pode morrer, a gente sente na série o tempo inteiro, porque é um tal de pô personagem, se o público gostar é que morre mesmo.
Ah, se bem que a Bonnie não mata nunca, né? E o povo ama a Bonnie, né?
Porque a Bonnie tem que ficar viva pra ressuscitar a galera que morre.
Mas olha, eu gosto bastante da primeira temporada. Não é exatamente tão boa quanto a segunda, mas é uma boa temporada.
Então, a primeira tem uma desvantagem, que é o que Matt Perfeição representa hoje na série. Caroline já representava na época, e hoje Caroline é a melhor personagem depois de Vampiranha, claro.
É um Vampiraline Episode 2.
E aí a gente fica tipo assim, como gostar tanto da primeira como da segunda? Teve a Pedra da Lua.
Cara, a Pedra da Lua nessa boneteira, cara.
Né? Cara, eu adoro que a Pedra da Lua foi tipo o grande tema da temporada. Assim, tipo, o que faremos com a Pedra da Lua? E no final ela mal é citada.
É, no, na hora que eles estão fazendo a cerimônia lá pra matar a Helena, eles não usam a Pedra da Lua.
Não é ótimo?
Eles esquecem a pedra. É sensacional. É muito bom, cara. É, Vampiranha sempre, né? Melhor personagem, não tem o que falar.
Porra, mas... Nina Dobrev M pra ela.
Plural, né? Nina Dobrev com uma atuação plural.
Quase uma Toni Collette da CW.
É, ela é a Toni Collette da CW. Menino Ian Somerhalder,
dirige. Possuído, né?
Ele tá muito bem, não tá? Nessa segunda temporada.
Nossa, tá excelente, assim, cada atuação de olho, né? Porque o Ian Somerhalder, ele atua com olho. Às vezes um só, às vezes dois. Então ele faz uns olhares arregalados, que é bem melhor que ir de Falco em seus melhores momentos.
Mas agora, Léo, a gente vai só ficar fazendo elogios. Eu não pedi divisão e lente maravilhoso, o roteiro que é corajoso, todo mundo já sabe isso, né?
É, todo mundo já sabe, cara, CW é a série, a gente fala que todas são carro-chefe, mas é a série que hoje em dia é a assinatura da CW.
Série, uma das melhores séries no ar. Érica, você sabe que chegou aquele momento em que a gente vai ouvir ela, né?
Aquele momento.
O último nome que você vai ouvir, Érica.
Finalmente, né? Porque vocês ficam falando assim, ah, porque série boa, maravilhosa, mimimi, sendo que todo mundo sabe que Nikita não teve nenhum episódio ruim nessa temporada toda.
Só o piloto que foi o que me fez desistir.
Não, nenhum piloto foi ruim. Vocês não entendem a profundidade de Nikita e falam que o piloto foi ruim.
É porque era que nem Fringe, né, Erika? Só fez sentido depois.
Ai, nossa, depois... Pô, nossa, cabeça explodiram e assim... Ai, porque teve muito cliffhanger, mas o final não foi legal de Vampiro Diaries. Então, Nikita teve muito mais cliffhangers. A temporada acabou na metade, depois voltou. Teve duas temporadas em uma. Vampiro e ainda Diaries teve um final maravilhoso.
É,
entendeu?
Desculpa, Erika, mas essa temporada de Vampiro Diaries teve mais 5 temporadas em uma.
Não, mas peraí, vocês não estão entendendo. Vampiro Diaries não acabou o plot e começou outra coisa. Não mudou totalmente o nível da série.
Mudou.
Assim.
Várias
mudou vezes. Assim.
Várias vezes, isso é que é pior.
Nikita, ela foi de um extremo ao outro, assim, de uma maneira que eu nem sei dizer. Só quem vê é que entende a profundidade da série. Os fãs de Nikita não vão me deixar mentir. Vocês vão ver, eles vão aparecer aí e vão comentar. Como a série, ela começou de um jeito que, tipo, parecia que tava bem, que era uma série boa, surpreendeu por não ser, assim, tosca. As pessoas acharam que a série ia ser muito ruim e tal. E não foi. E aí ficou aquela coisa, sabe? E aí quando ela vem com tudo lá e ela começou a quebrar todo mundo, sabe? Ia mandar ver mesmo, ia dar tiro pra tudo que é lado, ia invadir a CIA, ia ter evils atrás de mega evils. Todo mundo ficou maluco. Tipo, quem é esta mulher?
Nikita é uma série que não se preocupa em humanizar os vilões, né, Erika? Só piorar.
Vilão é evil. Não tem essa de, ai, o vilão tem uma barra de... Não, o vilão é evil. E a gente quer o quê? Matar eles. Eu queria muito que desse um jeito de botar um chip ou então enfiar bromicina na Nikita e ela ficar mega evil por alguns episódios, sabe?
Teria uma barra e tanto, né?
Ia ser muito bom. Eu acho que chega pra ser uma irmã gêmea pra Nikita.
Meu pai.
É, é Erika, mas já que a única... Você já falou, né, todos os elogios à família Nikita. Eu queria que você especulasse como será a Season 2, né? Que vai ser, na verdade, Season 3 and 4, né? Porque já foi, segundo você.
Isso, é de 2 em 2.
Como você acha que vai ser a trama dessas próximas duas temporadas?
Eu acho que vai ser muito mais explosiva, porque, assim, Nikita agora tá na road trip, né? E a Alexandra de 9 agora tem uma gangue mega evil com a Julie Cooper, solo. Solo de 2, sabe?
Tipo essa aleatória.
E tem a Division e tem a Gogol ainda. E ainda tem o pessoal da Petranco. Então, quer dizer, é muita gente junto que todos estão atrás de quem? Da Nikita.
E ela lá na road trip, né?
E era na road trip com as boxes, né?
Poder... com a barra de sabão.
Não, é sem barra de sabão evil. Essa barra de sabão mega evil mata, senão ela tava morta, né?
Ah, tá.
E é a verdadeira. E ela leva pra quê? Pra poder tentar desfazer tudo de mega evil que já aconteceu antes, sabe?
No mundo.
No mundo. Porque a Division afetou o mundo, né? Você sabe.
É tipo a Nikita levando a luz, então, pro mundo.
Isso, a Division, pô. Eu acho que a Division tá por trás da cena de Kennedy. Não sei.
Né?
Eu não, em The Kennedys não abordaram isso, mas eu acho que vão abordar nessa temporada de Nikita. E assim, é sensacional, porque a Al-Qaeda também, né? Mas a Al-Qaeda é muito pequena. A pessoa já falou na série que a Al-Qaeda não tem potencial pra se meter com a Division nem com a Gogol. Agora que o Osama morreu, de repente o Percy fica com a Al-Qaeda, não sei.
É, você sabe que o Osama não é Obama, né?
Não.
É. Com esse pensamento, né, gente?
Com esse pensamento tão lindo, eu queria só mandar um recado para as pessoas que estão PNC, né? Que insistem em ser idiotas e falar mal da CW. Porque assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Só fala mal da CW quem nunca viu nada da CW.
Uhum.
Quem conhece,
tá? Veja pelo menos 7 temporadas de One Tree Hill, depois vem falar.
Isso, é. Você não é parte da família CW. A gente nem te considera. Já começa daí, tá?
Nesse podcast só entra a família CW. Se você nossa, tá aqui, é clandestino.
Exatamente. Então você que tem preconceito, que insiste em falar que é ruim, que a profissão é vagabunda, vai ver isso. Sempre, seu desgraçado. É isso que eu tenho pra te dizer, tá bom? Não aguento gente que fala mal da cidade sem ver as séries, gente, fico louco.
Mas olha só, pior do que gente que fala pró ABC Family mal da CW, que eu não acho, que ABC Family é da família CW, desculpa se você não acha.
Não é.
Eu acho que é assim, é uma irmãzinha menor, a gente tem que abraçar. Então, ó, que bonitinho. Fofinho, né? Então, eu acho pior, e agora falando sério, são as pessoas que justificam suas palavras usando o nome da CW. Tipo, por que uma pessoa gosta de uma série da CW? Não importa por que motivo, você tem vários motivos pra gostar. Eu gosto da série porque ela é tosco bastante pra me fazer rir das coisas absurdas, ou gosto realmente porque eu gosto. Como Nikita, eu gosto. É uma série de espionagem, tem que ter absurdos. Se você não aceita, o problema é o seu, o problema tá com você. Você é o tipo de gente que vai no cinema ver Missão Impossível e fala que aquilo não pode existir, tá bom? Parabéns pra você. Agora, pessoas que ficam justificando, se pautando de... Ai, porque realmente a pessoa que assiste qualquer coisa da CW não tem critério? Vá arrumar roupa pra lavar, fica a dica. Porque isso não justifica, porque eu vejo coisa da AMC, eu assisto coisa da HBO e não gosto, eu não falo mal da HBO.
Não, e outra, eu vejo gosto. Até coisa da MTV, gente. Olha só, que delícia.
Entendeu? E aí eu não sou obrigada a gostar. Se você não gosta das séries da CW, bom, mas eu não venho falar que a palavra dos outros não tem valor... Porque a pessoa gosta de CW?
Não, eu vejo muita gente falando assim, usando a CW.
Apesar que eu não me importo. Não, tipo, se continuar falando isso, caguei.
Não, a pessoa fala assim, se é pra justificar que uma série é ruim, ela compara com alguma coisa da CW, sabe? Tipo,
uhum.
Então, que não viu.
Exatamente, porque as pessoas que falam, que falam isso é porque não assistem. Eu vejo muita gente falando assim, ah, mas True Blood é melhor que Vampire Diaries. Claro, porque você não viu Vampire Diaries, cara.
Uma galhofa do caramba, True Blood.
True Blood não é melhor nem que Teen Wolf, atualmente, tá, gente?
Exatamente.
Olha que esses primeiros minutos prometem.
Saiu. Eu nem quero falar de True Blood, viu? Porque o nível HBO de True Blood, olha, eu vou falar, a minha filmagem caseira aqui ficaria melhor. Que coisa ruim, Brasil. Ia ser péssimo. Eu já tô me preparando pra comer muita luz na próxima temporada, em forma de frutas, né?
Em forma
que
de
não, que não são mastigáveis, diga-se de passagem. Mas é isso, esse podcast foi especialmente pra você, que é da família Cidade.
Foi patrocinado, né?
Patrocinado, não ganhamos nada pra
patrocinar. Patrocinado com amor, a CW nos ama.
A gente ama tanto a CW que a gente fez esse podcast de graça, né? Nem que eles quisessem nos pagar, a gente receberia, né?
Não, lógico que não.
A gente não receberia, porque a gente é tanto amor que a gente...
É, mas a CW pagaria por PayPal.
Pensou no
PayPal. Make a donation, né? Make a donation. Então é assim, né, Léo? Esse é o podcast definitivo da CW.
É, CW for Dummies.
Ah, só uma coisa antes da gente ir embora. A temporada acabou, né? Eu gostava muito dos plots, assim, sabe? Tipo, Lux ter um caso com seu professor, que vinha ser o ladrão de Melrose Place.
Você disse que tinha nojo daquilo?
Eu tinha nojo, então. Eu adorava esse plot.
Ah, mas a Camisa é mó bibolar com isso, que um dia ela falou pra mim que tinha os dois super bonitinhos, aí no outro ela tava com nojo, aí no outro ela falou, ah, então fofinho. Ela era assim, com
Camisa é mó bibolar.
É que eu não gosto que eu fale o nome dela, sabe? Ela me revelou isso esses dias.
Por que ela não
gosta? Já vi sessão com meu nome, tá na hora que ela fala meu nome.
Então.
Tem que falar assim, homem, amor. Não gosto que você não problema.
Ai,
né?
Você não foi bonitinha com o Léo.
Eu não sou fofa.
Sei sim.
Ah, então eu fico, gente, Léo.
Sei sim. Calma, de
casa. Ah, meu Deus, o Darth Vader vem fazer o podcast, é isso mesmo? Darth Vader vem fazer o podcast no lugar do Leandro.
Eu tô quieto, porra.
Você tá respirando assim, ó.
Eu não, eu tô quieto, eu tô olhando pra televisão.
Ai, que essa internet tá horrível esses dias.
Todo dia, né?
A gente tava te esperando pra você ler o comentário do Zé Marcu.
Érica, Zé Marcu. Ah, não, não era pra isso. Ai, gente, me perdi.
Quem tá soprando o microfone é o Coroca, não é o Leandro. Quero
registrar. Viu?
Não, sou eu não. Eu não sou eu. Eu escuto o Leandro.
Agora é. Porque quando o Coroca ri, ele dá uma...
É, cara, que cavalo relinchando.
É.
Quem mudaria meu nariz é grande, hein?
Então segura o narizinho, respira pela boca pro outro lado, quando você falar, você solta o ar.
Ah, entendi, hein? Fazer isso.
I see dead people.